Solicito à senhora secretária que faça a leitura das atas das sessões anteriores.
Ata da sessão ordinária do dia 19/2/2021. Ao 19º do dia do mês de fevereiro do ano de 2021, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, realizou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador José Anselmo Cacefo solicitou a paciência da população deste município em relação às estradas, pois o setor de obras está trabalhando para solucionar esses problemas, mas com as chuvas está bem complicado, finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Cleiton José Zanata agradeceu ao prefeito por ter atendido seu ofício em relação à devolução do dinheiro da Câmara, na qual disse que tem certeza que este entrou para fazer a diferença, pois pela primeira vez um prefeito foi transparente com a devolução do dinheiro da Câmara. Ato contínuo, comentou sobre a reunião realizada com o pessoal da PAI para estar implantando esta neste município e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, a vereadora Luzia Guedes Carrara agradeceu ao prefeito por estar valorizando o poder legislativo e, na oportunidade, ainda comentou sobre a reunião realizada com a PAI de Nova Santa Helena, sendo esta um sonho da população deste município, desde o ano de 2008, época esta que era secretária de Assistência Social, na qual foi diversas vezes na capital tentar angariar recursos para sua formação e não obteve êxito, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre a reunião realizada com a PAI de Nova Santa Helena, sendo um sonho para todos os pais deste município, sendo que não será fácil, pois o município começará do nada, e os poderes legislativo e executivo irão auxiliar na forma que puderem. Sobre as estradas, comentou que com a chuva só dá para arrumar os locais mais críticos, tendo que todos terem paciência, pois não temos como controlar as chuvas, finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Marcelo Pimenta parabenizou as pessoas que conseguiram formar e fundar a APAI neste município, pois é uma luta de longa data, finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou sobre as estradas do Queno, na qual esteve na semana passada com o secretário de Agricultura e viu como estão deterioradas, na qual solicitou ao secretário de obras para estar arrumando essa estrada. Sobre a iluminação pública, informou que já estão tomando providências para estar realizando as trocas das lâmpadas queimadas nas ruas deste município. Finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissário comentou sobre a reunião com a PAI, na qual disse que já estão finalizando as documentações e que todos terão que auxiliar muito neste início, pois sabe que não será fácil. Na oportunidade, comentou também que esteve na estrada do Queno e viu que a estrada está muito ruim, na qual já solicitou ao secretário de obras para estar arrumando assim que possível. Finalizou com outros comentários. Na oportunidade, o presidente Ademir Dias da Silva convidou o secretário de obras e o prefeito em tribuna para estarem comentando sobre os trabalhos que vem realizando. Em sua fala, o secretário de obras, Rafael Rodrigues de Lima, comentou que estamos passando por um período de chuvas intensas, na qual está tentando resolver o mais rápido possível as demandas. Comentou que os vereadores Ezio e Luiz já haviam lhe cobrado sobre as estradas do Queno, na qual informou que ainda não conseguiu estar ainda arrumando essas estradas, por causa das emergências, mas assim que puder estará solucionando estes problemas. Ato contínuo, comentou que uma das emergências é a estrada da POP, pois esta rompeu um bueiro e não está passando nenhum veículo, na qual o setor de obras não está medindo esforços para solucionar este problema. Disse que já há ainda alguns problemas nas pontes que estão quase sendo levadas pelas chuvas, na qual solicitou compreensão da população, finalizou com outros comentários. Em sua fala, o prefeito Paulinho Bortolini disse que está complicado arrumar as estradas em decorrência das chuvas, mas que já está providenciando o conserto da ponte do Pombo, que está precisando ser aterrada e pranchada, e em relação à estrada do Queno, disse que o mais rápido possível estará arrumando essas estradas. Em relação à iluminação pública, informou que estavam com problemas nas licitações, mas já foram resolvidos e logo estarão trocando as lâmpadas das ruas deste município. Ato contínuo, informou que o município está com problemas na área da saúde, pois temos diversos exames, consultas e cirurgias pendentes. E apenas com o dinheiro do consórcio, o município não consegue realizar. Deste modo, informou que foi à capital buscar recursos para essas consultas, exames e cirurgias. Deste modo, irá tentar zerar as filas de esperas do município. Na oportunidade, ainda comentou sobre a reunião realizada com os organizadores da Paz, juntamente com os vereadores, sendo esta muito produtiva, na qual chegaram em um acordo e buscará todos os recursos necessários para a implantação desta entidade no município, finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva disse que a PAI terá o auxílio dos vereadores e do prefeito, bem como solicitou o auxílio da comunidade em geral, para dar incentivo e apoio para a instalação da PAI em nosso município, que se chamará Pedacinho do Céu, finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou-se para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura do projeto de lei número 923/2021, requerimentos 2, 3 e 4, e indicações 7, 8, 9, 10 e 12 de 2021, todas aprovadas por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 21 horas, solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis, sala das sessões, em 19 de fevereiro de 2021. Ata da sessão ordinária do dia 2 de 3 de 2021. Ao segundo dia do mês de março do ano de 2021, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente, Ademir Dias da Silva, declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos em pé a oração do Pai Nosso. Em seguida, informou que a ata da sessão anterior seria lida na próxima sessão, e observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde se deu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes comentou que as estradas estão em estado crítico devido ao período chuvoso, mas o setor de obras está trabalhando para solucionar os problemas, tendo que a população ter um pouco de paciência. Na oportunidade, comentou que foi entregue à comunidade Colidinha e Uru a patrulha mecanizada para aditar, na qual ajudará muito aos pequenos produtores. Ato contínuo, comentou sobre a visita do deputado Nelson Barbudo, sendo muito gratificante para o município, e ainda comentou sobre sua visita a Cuiabá, na qual foi no gabinete do deputado Tiago Silva, onde este firmou compromisso com o município de fornecer uma emenda para a iluminação de um campo suíço, e já o deputado Juarez Costas firmou um compromisso de uma emenda de R$300 mil para a assistência básica de saúde de Nova Santa Helena, na qual pediu para os vereadores passarem o pedido pela Câmara. Finalizou com os comentários. Em sua fala, o vereador Cleito José Zanata comentou sobre as visitas realizadas na capital Cuiabá, sendo esta muito produtiva, pois protocolaram pedidos aos deputados em nome dos novos vereadores. Ato contínuo informou que, juntamente com o vereador Marcelo, protocolaram junto ao deputado Gilmar o pedido de uma calcalhadeira de 5 mil quilos e 500 toneladas e 500 toneladas de calcário para o município de Nova Santa Helena, para o setor da agricultura, na qual acredita que com essa visita à capital, os vereadores conseguirão mais de 1 milhão de emendas nesses 2 anos. Finalizou com outros comentários. Em seu discurso, a vereadora Luzia Guedes Carrara comentou sobre a pandemia, na qual disse que acredita que nesses 15 dias de restrição, os casos irão diminuir. Disse que na visita a Cuiabá foi muito produtiva, tendo a Assembleia pedido a baixa do projeto do zoneamento, melhorando assim a vida dos produtores. Ato contínuo comentou sobre a reunião realizada com o deputado Wellington Fagundes, na qual estarão encaminhando projetos direcionados aos setores necessários, finalizou com os comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello comentou sobre a viagem realizada à capital, na qual informou que foi muito produtiva. Na oportunidade, informou que irá protocolar junto ao secretário de Agricultura um ofício de 50 colmeias, bem como 2 refrigeradores para pequenos produtores deste município. Ato contínuo, comentou sobre as estradas que estão em estado precário, já tendo produtores que estão perdendo suas sojas, pois não conseguem estar transportando com qualidade, bem como o tempo também não está ajudando, pois não para de chover. Ato contínuo, comentou que passará nessa sessão uma indicação de sua autoria para a instalação de um laboratório de análises clínicas. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Marcelo Pimenta comentou que esteve no gabinete do deputado Chuchu Dalmolin, juntamente com o vereador Cleiton, na qual protocolaram dois projetos solicitando implementos para a Associação Unipaz, que engloba as comunidades Cruzeiro do Sul, Vera Cruz, Santa Cruz e Associação e associados deste município. Ato contínuo, informou que esteve também no gabinete do deputado Dal Bosco para reforçar os pedidos já protocolados. Finalizou com os comentários. Em seu discurso, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou sobre a viagem realizada a Cuiabá, na qual apresentaram seus pedidos de emendas para atender o município de Nova Santa Helena. Informou que esteve ainda no gabinete do deputado Emanuelzinho, onde solicitou apoio para a infraestrutura deste município, bem como visitou o deputado Sebastião, na qual solicitou recursos à agricultura deste município, onde esse se comprometeu em estar ajudando o município, cabendo aos parlamentares estarem elaborando os projetos para a liberação deste recurso. Finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari comentou sobre sua viagem realizada à capital de Cuiabá, sendo esta muito produtiva, na qual os vereadores irão encaminhar os projetos aos deputados que se prontificaram em atender as reivindicações dos novos vereadores. Ato contínuo comentou sobre as novas medidas restritivas para conter a disseminação do Covid-19 e finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva comentou que na viagem à capital, os vereadores participaram da eleição da UCEMAT, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso, bem como participaram da reunião que tratava sobre o zoneamento, onde fizeram reivindicações para que não fosse votado da forma que estava o projeto, pois este iria prejudicar muito nosso município, nosso estado. Ato contínuo comentou que durante a sessão, os munícipes estão fazendo suas cobranças, sendo muito importante que os munícipes participem das sessões para auxiliar os vereadores e trazerem melhorias para o município. Sobre a saúde, comentou que esteve em uma reunião com o prefeito, na qual este solicitou auxílio da Câmara para estar acabando com a fila de espera de exames, consultas e cirurgias, pois o estado está se recuando e não está cumprindo com suas obrigações. Na oportunidade, ainda informou a população que as sessões desta Casa de Leis serão realizadas de portas fechadas pelo período de 15 dias devido ao decreto estadual e municipal, bem como informou que a sessão desta data não foi adequada ao decreto devido este ter sido publicado no dia de hoje, e as sessões só poderão ser mudadas por meio de requerimento, não tendo tempo hábil para isto. Finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou-se para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura dos projetos de lei número 924 e 925 de 2021, ambos aprovados por unanimidade, em indicações 13, 14, 15, 16 e 17, todos aprovados por unanimidade, e observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu-se por encerrada a sessão em nome de Deus, às 21 horas e 30 minutos, solicitando a senhora secretária que ela lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Sala das sessões, em 2 de março de 2021.
Coloco as atas em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada as atas. Ok, vereadora. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Antes de chamar os vereadores, eu queria só pedir a compreensão de vocês que não se estenda muito na fala, até por causa do horário também, né? Para a gente não exceder muito. Aí eu peço a compreensão dos demais companheiros aí. Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento os nobres vereadores na pessoa do nosso companheiro presidente. Cumprimento a nossa secretária Ana Paula. Cumprimento o Alexandre, né, que está aí nos transmitindo para os telespectadores. Cumprimento você aí em casa e que todos, né, tenham uma boa noite, tenham uma boa semana, e que esse decreto, né, que está aí sobre a pandemia, que nós cumprimos com o nosso dever de casa. Vamos, por poucos dias, se a gente cumprir, conseguir diminuir os casos, né, dessa doença tão assoladora no nosso país, no mundo inteiro. E o nosso município é tão pequeno, e a gente está aí com mais de 60 casos positivos, 2 internados. Então, a responsabilidade não só é da equipe de saúde, que a gente está vendo que está se esforçando, é, o prefeito correndo muito atrás, final de semana trabalhando, ontem nos convocou, e a gente apoiou no projeto, né, de fazer um atendimento a essa pandemia e também a urgência e a emergência do nosso município na Escola Branca de Neve. Obrigada à secretária de Educação, obrigada a todos os profissionais da educação, os profissionais da obra, de todo o setor da prefeitura, que estão engajados para a gente conter essa pandemia. E hoje, como a única mulher dessa Casa de Lei, quero aqui parabenizar todas as mulheres do nosso município, porque mulher, mesmo que exista a música, os mitos, que é sexo frágil, nós somos guerreiras, nós somos fortes, nós somos batalhadoras. Então, um abraço, um feliz Dia das Mulheres, uma boa semana. E que vocês assistam às lives da Secretaria de Assistência Social todo dia, às 9 horas durante essa semana. Vamos participar online e, se Deus quiser, o ano que vem, com o fim dessa pandemia, podemos participar das festividades presenciais em nosso município. E também aqui quero agradecer a secretária de saúde, né, a Jamie, que está aí fazendo até o terceiro turno, tendo que levar até filho para poder estruturar o nosso município. Está acontecendo as contratações dos profissionais, todos nós somos sabedores que no final do ano terminou o contrato e a maior parte dos profissionais era contratado pelo OSCIP. Hoje mesmo, conversando com o prefeito, eu disse: não, prefeito, você está certo. Não adianta pegar o OSCIP para resolver o problema da nossa contratação. Não vamos jogar dinheiro fora. Vamos deixar o nosso dinheiro dentro dos cofres públicos. E é isso que devemos fazer: apoiar o prefeito. E se preciso for, estamos aqui nessa Casa de Lei para defendê-lo. Se preciso for comprar medicação, estaremos aqui para defendê-lo e ser inocentado de possíveis crimes de não enfrentar uma licitação. Porque o momento que estamos vivendo é o momento de ter paixão, é o momento de ter compreensão e muito mais de ser humano. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Sim, presidente. Tirar a máscara, que é ruim com a máscara para falar. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente, no qual os nobres vereadores, vereadora Luzia, a secretária Ana Paula, a Rosinha, Menati, que presente também, onde que leva a mensagem nossa aqui da Câmara de Vereadores, para as pessoas em casa, online. Quero cumprimentar a cada um dos senhores que estão em casa, as senhoras, nos assistindo. E, infelizmente, a gente não pode, assim, receber na Câmara, né, fechado. Então, vocês possam assistir em casa, através online. Então, isso é muito importante. Ontem também, esperando que a vereadora Luzia já comentou, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, quero também parabenizar ontem, como a gente não deu, pus na rede social também, e aqui é oportuno para também parabenizar todas as mulheres, porque só vocês, que com certeza, se não fosse vocês, os maridos estariam todos em maus lençóis, né? Não é fácil, vocês são os braços direitos, vocês que encaram tudo. Então, mais que Deus derrame a bênção, que vocês possam conquistar anos e anos o dia de vocês. Meus parabéns mais uma vez. Também quero falar da indicação também, eu com o vereador Marcelo também tenho uma indicação aqui na Câmara, senhor presidente, vereadores, da microbacias, né, para nós reestruturar as microbacias no nosso município. Eu lembro que quando eu fui vereador, eu não era vereador naquela época ainda, depois pós-mandato, mas foi do Valdir Donato, né, Itaúba, e aí depois estive presente também lá, como vereador no mandato, o finado João, o inesquecível finado João Zanetti também, que tiveram esse projeto, e conseguiram até uma verba com o governo do estado também para instalar essas microbacias no nosso município, onde que os esgotos, assim, todos que vai carregador, aqueles esgotos, desaguador, fica correndo na estrada. Então, fazia aquela represinha dentro da propriedade da pessoa, dos situantes, segundo que essa água, ela se expulsava ali, e aí ficava tranquilo, não ficava correndo na estrada. Hoje as microbacias estão todas, tem algumas ainda que estão, né, vereador Marcelo, que estão ainda lá, só falta reabrir. Então, não tenho dúvida que, com certeza, mais para frente ali o prefeito, mais dessa camada chuvarada, possa fazer esse trabalho que com certeza vai ajudar muito e muito a todos os situantes, a todas as coisas, e até para a Secretaria de Transporte também. E também quero falar do Covid também, já foi a vereadora Luzia, já comentou, 61 pessoas aqui em Nova Santa Helena com Covid confirmados. É muito para Nova Santa Helena, senhores vereadores. É muito para Nova Santa Helena, 2 internados. Então é assim, e a gente fica preocupante, porque vai, bastante gente, e aqui um pouquinho começa cada vez mais, né, senhor presidente? E aí começa a preocupar bastante. Então, eu peço sempre a cada um dos senhores, se cuide dos jovens, não saia, às vezes, festinha, aglomeração de gente, final de semana. Vamos dar um tempo ali, uns 15, 20 dias, até passar essa pandemia ali, com certeza tudo vai acalmar, porque não é fácil, porque cada um, se um pega, leva para casa, vai pegar todo mundo, e é muito preocupante. Você tem que saber, pessoal, que no hospital regional não tem mais leito para UTI, não tem. Se alguma pessoa ficar com ruim, tiver que ser entubado, tiver que ir para UTI, não tem UTI mais no regional de Colíder. E aí, se a pessoa tiver dinheiro, senhores vereadores, aí ele vai pode até procurar um lugar para se tratar. Então, o caso é muito, muito complicado. Então, nós temos que se precaver, porque as coisas não estão fáceis. Não está fácil a UTI em cidade nenhuma, né, vereadora Luzia? A gente está sabendo, nem particular, eu estou sabendo a informação agora da vereadora também, que não está tendo. Então, olha a preocupação. Então, temos que nos precaver, senhores. Vocês que estão nos vindo em casa, transmitam para as outras pessoas, vamos se precaver, vamos ser companheiros, se dar as mãos e se ajudar. Momento agora de, até em casa, né, vereadora Luzia, em casa, a pessoa tiver com uma febre, uma dor de cabeça, qualquer coisa semelhante, às vezes não sabe, porque é o mesmo sintoma do Covid, uma gripe ou uma dengue, faz um chá, faz uns preparos em casa ali, que faz, eu falo, o trabalho precoce, tratamento precoce, chazinho, tem alho, tem o limão, que é um baita de um remédio, também, que pode se tratar em casa. Então, as primeiras coisas, faz, é tudo baratinho, e você vai evitar, às vezes, de ter um transtorno ali, de piorar muito mais, e aí as coisas complicar. No mais é hoje, uma ótima noite a todos, Deus abençoe, que Deus nos livre a todos, quem está internado também, que Deus melhora, também tem o Zanão lá em Sinop, tem o Alex também, que também foi companheiro aqui também, Nova Santa Helena, companheiro nosso na prefeitura, pedir a Deus que recupere essas pessoas e quem está internado em Nova Santa Helena se recupere o mais rápido possível. Ótima noite a todos.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite, presidente. Boa noite aos demais nobres vereadores. Boa noite a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Agradecer a Deus por mais essa noite aqui presente, né? Trazendo a vocês aí aqui, os nossos trabalhos aqui, né? Nessa Casa de Leis. Então, que nem o vereador Raul disse, nós temos uma indicação hoje, em conjunto com ele aí, sobre as microbacias, né? Que já tinham sido feitas há anos atrás, quando aqui ainda era, quando pertencia a Itaúba, né? Resolvia bastante o problema. Essas microbacias é para a captação da água da chuva, né, de enxurradas, evitando assim erosões das estradas e também o assoreamento dos rios, né? Então, eu peço a vocês que aprovem essa nossa indicação aí e juntos vamos cobrar o prefeito para que possa ser realizada essa obra. Parabenizar também a todas as mulheres, né, pelo seu dia internacional aí que passou. Então, parabéns a todas as mulheres. E como o vereador Raul disse aí também, essa questão do Covid, né, está muito preocupante. Então, pessoal, vamos nos cuidar mesmo, porque não é brincadeira. O negócio é complicado. Então, a gente, temos aí pessoas da família que estão, né, não é daqui da cidade, de outras cidades, mas estão com o Covid e relatam para a gente que não é brincadeira, não é fácil mesmo. Então, vamos nos cuidar o máximo. Quero dizer também que estivemos ontem, né, em reunião com o prefeito, onde ele passou para nós a questão do projeto que vai ser votado hoje também, a questão da formação do Conselho do Fundeb, né? Isso aí é de suma importância para a educação do nosso município. Tivemos em reunião ontem com a secretária de Educação, junto com o prefeito também. Então, eu acho que esse projeto é de suma importância para o nosso município. E amanhã também teremos uma reunião com os prefeitos da Redondeza aqui, né, dos municípios circunvizinhos, junto com o prefeito daqui, para discutirmos a questão do aterro sanitário do nosso município. Então, acredito que isso também vai nos trazer uma grande importância, né, para poder a captação desse lixo, uma forma correta de desocupar esse lixo da cidade, né? Mas o que eu tinha para isso é hoje. Meu muito obrigado a todos vocês e fiquem todos com Deus.
Ok, vereador. Vereador Valdir.
Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a Deus mais esse dia. Quero aqui cumprimentar o presidente, em seu nome, todos os companheiros. Cumprimentar a todos que nós estamos nos assistindo. E começar aqui, presidente, falar de novo, né, das nossas estradas. Sabendo, né, que do grande volume de chuva que está caindo esses dias, né? Nossa estrada está bem de ruim situação, a estrada mesmo, mas a gente sabe os esforços dos nossos funcionários do setor de obra, né? Que está fazendo o melhor para o povo trafegar, mas a gente sabe que a chuva está dando muito espaço para eles fazerem um trabalho de qualidade. Mas a gente esperamos, né, que breve corte um pouco a chuva e volte ao normal, rumando as estradas, para ficar melhor para o povo, para o nosso povo. E falar também, né, que tem esse projeto da estrada colidinha, né, que até o prefeito vai protocolar ao senador Favro, né, 2 milhões de recursos, É um recurso de grande revalia para o nosso município, principalmente a estrada da Coliguinha, onde vai ser tudo reabrida, né, e cascalhada. Vai ser muito bom para o nosso município. E também é falar também da saúde, né, sabendo da dificuldade que tem a saúde, porque a saúde é o setor onde tem mais cobrança, mas também é um setor que a gente muito cuidado, muita responsabilidade, porque não é fácil, a demanda que nós tem é grande, sabendo da nossa demanda que tem, e estamos aqui para dar suporte, né, ao prefeito naquilo que for precisar, sabendo das demandas que é grande, e se precisar de um apoio da Câmara, de nós vereador, somos parceiros para fazer o melhor para o nosso povo, o melhor para a nossa gente, que realmente sempre precisa. E quero aqui também agradecer também todos os nossos funcionários do município também aqui. Amanhã vai ter uma reunião em Nova Santa Helena, muito importante essa reunião, onde vai definir, até o Marcelo bem falou agora há pouco aqui, sobre o lixão, né? Aonde que vai destinar entre os 6 municípios, aonde o local que vai ser esse lixão que vai ficar. Então, estamos aqui também, né? Vamos ver na reunião, vamos participar, quem poder participar da reunião é bom vir e ver, né, a demanda aqui nessa região, desse sanitário que nós temos aqui na região, que é muito importante. Nós sabemos aonde que vai ser definido, mas Santa Helena também, igual o prefeito deixou bem aberto também, para uma na futura também, negociação também para o município também. E agradecer a todos de casa e até a próxima.
Ok, vereador. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de ter dado mais essa oportunidade de estar aqui dentro dessa casa de lei. Quero cumprimentar o presidente, quero em seu nome cumprimentar a todos os vereadores e vereadora. Quero agradecer a cada um de vocês que está em casa nos acompanhando, que é muito importante para o nosso município, quando vocês estão preocupados com nós parlamentares. E a gente está vendo que tem muita gente acompanhando em casa, é sinal que a população de Nova Santa Helena está sim preocupado com o nosso município. E quero aqui deixar também meus parabéns a todas as guerreiras, a todas as mulheres do nosso município, do nosso estado e do nosso Brasil. Porque se não fosse vocês, quem seria nós de estarmos aqui hoje? Então deixo aqui meus parabéns a você, mulheres, a você, guerreira, que faz o possível e o impossível. Muita delas, presidente, trabalha em outros lugares e ainda chega em casa, tem que fazer o trabalho de casa. Trabalho de casa não é fácil, a gente sabe, de vez em quando eu ajudo a minha também, mas eu tiro o chapéu e deixo aqui meus parabéns a todas as mulheres. Quero aqui também dar os parabéns ao prefeito e à secretária da saúde por estar colocando, presidente, um ponto aonde possamos sim levar, onde que o nosso município pode estar, a população indo nesse ponto, que é um ponto onde que está sendo, o pessoal do Covid está sendo levado, está indo lá nesse ponto que foi instalado aqui no município. É muito importante isso, porque esse ponto é onde que vai estar atendendo as pessoas do Covid. E todos nós sabemos que o nosso município, o nosso estado, o país, nesses últimos 30 dias e consequência do carnaval, aí muita gente fala, pô Cleiton, mas não teve carnaval, como que tem a consequência do carnaval? Mas é só somar os dias que foi o carnaval, não teve carnaval de rua, mas teve os carnavalzinhos de festa, de bares, de lanchonete, e isso é consequência, está chegando agora, chegou no Brasil, no estado e no nosso município. Então a gente tem certeza que logo, logo vai estar passando, e a gente temos que fazer um trabalho, presidente, um trabalho muito especial, porque tem muitas pessoas que não estão levando a sério. E a gente vê a preocupação da secretária da Saúde, a preocupação do prefeito e a preocupação da Câmara de Vereadores também, aonde que muita gente criticar o governo do estado, vem criticando. E esses dias atrás eu cheguei, sexta-feira, quinta, e parei no posto de gasolina ali, onde eu vi caminhoneiro às 8h30, 8 horas da noite, sentado no chão, jantando. É preocupante, mas eles que transportam nosso Brasil. E eu vi aquilo lá, na hora, fiquei até bravo comigo mesmo, da atitude do governador do estado, deixar acontecer isso. Mas, infelizmente, tem que ser feito, porque a Covid chegou, aumentou os casos, e a gente vê que isso aí é preocupante. Até esse dia atrás era 15, 20 óbitos no estado, hoje já está passando de 60. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente que está no poder tem que tentar passar para a população realmente que esse vírus é perigoso, esse vírus mata, já tirou muitas vidas e vai tirar muitas vidas ainda. Nós temos o exemplo de um vereador lá de Cuiabá, que já tomou a primeira dose, a segunda dose, e está na UTI há 6 dias. Então, assim, a gente vê que é preocupante. Até as pessoas que tomaram essa vacina ainda estão pegando e estão em UTIs. Então, a gente temos que fazer a nossa parte com a população de Nova Santa Helena para que o nosso município não venha a ter óbitos, igual já teve, porque a gente sabemos que o estado não está tendo mais UTIs. É muito sério e tem gente que não está levando a sério. Acha que porque deu 7 horas, 8 horas, igual ontem vi muita gente andando no município, 7, 8 horas, passando na frente de casa, de motos, essas pessoas jovens, essas pessoas que tem lá 17, 18 anos, aí a gente vê que essas pessoas jovens saem de suas casas, não consegue ficar em casa porque é jovem, e aonde pega esse vírus e leva para dentro de casa, onde que pai e mãe já é pessoas de idade, aonde que vem pegando cada vez mais. Então aqui quero deixar meu sincero sentimento a todas as vítimas do Covid que vem acontecendo no estado, e dizer que está de parabéns esse ponto de apoio no nosso município, porque não é junto com o postinho de saúde, é separado. Então, se você precisar, se não está passando bem, está meio ruim, está achando que pode ter o Covid, procura o novo ponto de apoio que é ali na escola, vai lá, faz o teste, tudo certinho, porque nós não podemos perder pessoas queridas do nosso município. Desde já, presidente, meu muito obrigado a todos.
Ok, vereador Cleiton. Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia aqui nesta Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os colegas vereadores, a vereadora Luzia, os funcionários da casa, o Minati, e a todos os senhores e senhoras que estão nos assistindo em suas casas. Quero fazer um cumprimento especial a todas as mulheres do nosso município de Santa Helena, pelo Dia das Mulheres que passou ontem. Aqui um cumprimento já no dia passado, mas é de coração que eu levo esse cumprimento com todo carinho a cada uma de vocês. Parabéns pelo dia de vocês. Queria aqui também agradecer hoje o secretário de Obras, o pessoal do Obras, que foi dar uma manutençãozinha na MT-320, lá na Serra, que estava muito ruim, já tem um buracão lá. Hoje foi feito serviço, apesar da chuva ter atrapalhado um pouquinho, mas ficou bom lá o serviço. Quero também deixar um cumprimento especial à secretária de Saúde, a toda a equipe da saúde e todos os funcionários do nosso município, principalmente aos da saúde que estão se desdobrando em dois para dar um melhor atendimento à nossa população nessa época de pandemia. Realmente eu estava ali hoje vendo o trabalho deles, a preocupação com que eles estão com os nossos munícipes. É preocupante, sim. É preocupante também para os nossos funcionários que ali estão de frente com o Covid. Estão misturados. Mas não tem outra forma, tem que encarar. O vírus está aí e está pegando muita gente. Mas eu acredito que em breve isso vai passar, o que a gente espera, e que Deus ilumine a mente de cada um desses funcionários para que haja de forma correta com as pessoas que ali estão procurando. Queria também falar um pouco da reunião que vai ter amanhã sobre o nosso aterro sanitário, onde vai estar reunidos os municípios, 5 municípios vizinhos, para discutir essa situação. Também é uma situação de risco para a população, pois se não tiver feito um descarte bem feito desse lixo, pode gerar também doenças. Quero que Deus ilumine a mente dos gestores, para eles, que eles tenham uma decisão certa e correta. Era isso por hoje. Boa noite a todos.
Ok, vereador. Vereador Edson. Sim, presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, você que está em casa. O senhor está nos assistindo. Da cidade, das comunidades, da Vila Atlântica. Assentamento Keno, que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome da vereadora Luzia, parabenizar também a todas as mulheres do nosso município e da nossa região. A respeito do coronavírus, a gente ser vereador, onde a gente está ouvindo a população, a gente vê dificuldade grande de se chegar a um consenso, né? O prefeito tem que ali fazer decreto, comprar decreto do estado, população, muitos ali precisando trabalhar também, mas graças a Deus o prefeito está conseguindo ouvir a população, chamar vários segmentos da população, da sociedade, para um debate, para uma discussão, e chegar, explicar a situação atual. E quero parabenizar aqui a equipe de saúde pelo belo trabalho que está sendo feito. Temos aqui 60 e poucas pessoas, né, que deu positivo no momento, mas meu sentimento, essas duas famílias que estão com uma pessoa da família internada, sei que não é fácil. Mas é um grande trabalho que a equipe da saúde, junto com a administração, está fazendo para que não se agrave muito essas infecções e não precisa, essas pessoas não precisam ser internadas. Então, e a população também está entendendo, a maioria da população está entendendo a necessidade de se cuidar cada dia mais, de entender a gravidade do problema ao qual estamos passando. Aqui a vereadora Luzia já falou a respeito das agentes de saúde. Eu vejo a necessidade urgente de ser feita a contratação da agente de saúde no assentamento Keno. Ali as pessoas não têm para onde perguntar, não tem um representante ali do município, é bastante longe. Então, essa pessoa estaria ali para orientar mesmo por telefone, por enquanto, mas ter alguém ali que seja alguém que possa estar orientando aqueles moradores. Então, peço aqui ao prefeito que se faça, né, essa contratação da pessoa que passou no teste seletivo para que ajude aquelas pessoas lá do assentamento. E a respeito da Secretaria de Obra, ouvindo algumas pessoas onde falaram da importância, presidente, de ser feito, além dessas indicação dessas bacias, ser feito um mapa do município, dos pontos críticos, para que isso seja resolvido após essa chuva. Então, esse mapa dos pontos críticos deve ser feito agora, onde é os pontos críticos onde que se acontece nesse período chuvoso. Então, que seja feito isso para que no próximo ano, mesmo da cidade, cidade temos bastante ponto crítico onde pode ser ajeitado melhor para que o ano que vem a população não venha a sofrer. E também no município em geral. Então, muito obrigado.
Ok, vereador Ezio. Quero também aqui cumprimentar os senhores vereadores, a vereadora Luzia. Quero também cumprimentar e parabenizar todas as mulheres de Nova Santa Helena e desse país nosso. Parabéns a vocês, mulheres. Gostaria aqui também de fazer uns comentários. Não vou nem mais falar de coronavírus, né? Porque é muita coronavírus, né? Todo mundo é a mesma coisa. Só quero aqui fazer um pequeno comentário. É o meu ponto de vista, o meu jeito de pensar. Esse decreto que o governador estabeleceu aí no estado e muitos municípios também foram junto aí meio acompanhando. Eu acho um absurdo a gente acabar com o coronavírus com esses decretos do governo do jeito que está mal feito. Essa é a minha opinião. Porque eles fecham alguns lugares, outros lugares não fecham. Tipo, os mercados funcionam, tranquilo, e tem que funcionar. As farmácias também. Agora eu me refiro a alguns lugares, tipo restaurantes. O restaurante pode ficar aberto no período de dia, mas às 7 horas tem que fechar. Quantos milhões e milhões de motoristas que dependem de comer, de jantar, que o vereador Cleito colocou aí. A pessoa vem aí 100 e poucos quilômetros dentro do mato, chega aqui fora de hora, não tem um local, longe da sua casa, longe da sua família, chega ali muitas vezes, não tem nenhum lugar para tomar um banho, não tem um restaurante aberto, para ele comer nem um pão. Eu acho incrível esses decretos que diz isso aí. Outra coisa é rodoviária, né? Rodoviária não pode abrir depois das 7 horas mais, que é o decreto. Só que esses ônibus que estão circulando aí, já tiraram mais de 60%, reduziram as linhas de ônibus e eles andam lotados, com 50, 60 passageiros dentro. Quer dizer, isso aí não é aglomeração? Aí você pega aí, já quero de antemão agradecer alguns pastores que estão usando aí, ó, as lives para dar um amparo, ó, aos seus membros, das suas igrejas. Alguns já estão fazendo essas lives aí para não deixar os seus irmãos aí desamparados. Então quero dar os parabéns a esses pastores pela essa atitude. Dentro da igreja nós não pode ter mais do que, não pode ter nada dentro da igreja, não pode ter 20 pessoas dentro da igreja. Um espaço de 300, 400 metros quadrados, nós não podemos ter dentro da igreja. Só que dentro de um ônibus, com a caixinha de fósforo, pode ter lá 60, 70 pessoas dentro do ônibus. Então, esse tipo de coisa que me deixa eu meio confuso e que faz eu pensar que, na minha opinião, está errado. Esse tipo de atitude que eles agem, prejudicando algumas pessoas que realmente é o essencial. Principalmente no caso dos restaurantes, onde os motoristas precisam fazer sua refeição. O vereador Ézio questionou aí, para a gente estar mapeando isso aí. Vereador, está tudo mapeado já. Se você tirar uma foto satélite do nosso município, está tudo mapeado, está tudo acabado. Nós sabemos, um por um, onde é os pontos críticos. O que nós podemos tentar, mas conseguir organizar tudo nesse período de seca, nós não conseguimos. Porque, infelizmente, o nosso município está todo acabado. Em tudo quanto é lugar que você for, ele está com defeito. Mas é um pedido da população e eu acho que é bem válido assim, e acho que a gente tem que correr atrás. Quero também dizer, nosso amigo Pituca, Claudinho, né? Ontem testaram positivo para o coronavírus. Infelizmente, a maioria das população está realmente preocupada com esse coronavírus. Mas, infelizmente, tem uma minoria aí que está cagando e andando com esse coronavírus aí. Não quer nem saber, cara. Eles estão botando é para lascar mesmo. Entendeu? Ah, mas não pode sair de casa, toque de recolher nada. Final de semana vai para Tubão, vai beber cachaça, vai para sítio, vai para tudo quanto é lugar e assar carne e pronto, acabou. Entendeu? O que a gente veja aí, a maioria das vezes acontecendo. E a polícia não dá conta, ela não consegue cuidar. Os irresponsáveis estão aí mesmo, os que não estão preocupados, não, rapaz, com decreto ou sem decreto, eles estão deitando e rolando. Quero aqui também aproveitar aqui rapidinho, agradecer as pessoas aí que estão em casa nos assistindo, seu Edson Carlos, William Carvalho, a Maria da Silva, Petrônio da Silva, a Inês, a Rosângela, a Janete Carrara, a Vaneide, lá de Vilhena, ó, Mato Grosso do Sul. Obrigado aí pela sua audiência, Vaneide. O Lorival, o Manuel. Também a Célia Ferreira. José Carlos. Aqui também o Gilmar Bortolini, irmão do nosso prefeito. Aqui o Mário Taufer, nosso amigo Ratão. A Agrestão Malacrida, lá da comunidade. Tem bastante gente aqui, a Maria de Jesus Miranda, Marinês Lima, o Vandão Barreto, nosso amigo Vando, a Bruna Casari, obrigado aí pela sua audiência, Edilson Capelani, lá do Keno, nosso amigo lá do Keno, aqui também o Nilson Gomes. Agradecer, enfim, a todos que estão aí em casa acompanhando os trabalhos daqui dessa Câmara, que devido a esse decreto, essa pandemia, a gente está com ela fechada, né? Está fazendo ela transmitida em live. Aí agradecer a audiência de vocês aí por estar acompanhando nosso trabalho aí. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 926/2021.
Projeto de Lei Municipal número 926/2021. Súmula. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Artigo 1º. Fica o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Nova Santa Helena, Conselho do Fundeb, criado nos termos da Lei número 221, de 2 de março de 2007, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de fevereiro de dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Ézio. Vereador Marcelo.
Favorável, presidente.
Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereadora Luzia.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sim, presidente.
Projeto de Lei Municipal 926/2021, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 18/2021.
Indicação 18/2021. A excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal implante nesse município o SAI, Serviço de Atendimento Especializado, bem como realize a contratação de uma enfermeira e da outras providências. Justificativa. O Serviço de Atendimento Especializado e com o serviço de atendimento especializado e a contratação de uma enfermeira dará aos pacientes portadores de doenças virais uma oferta humanizada e com equidade, pois esses pacientes ainda são atendidos em Sinop através do CISREG, sendo que este atendimento muitas das vezes é moroso, visto que tem poucas ofertas no município, bem como existe todo o transtorno com as viagens. Com a implantação do SAI, a população deste município terá mais comodidade e rapidez em seus atendimentos. Hoje, quase todos os municípios da região se desligaram do SAI de Sinop e implantaram seus próprios atendimentos, o que diminui os custos dos municípios e os riscos dos pacientes. Assim, estaremos dando a estes pacientes a atenção que precisam, pois necessitam fazer consultas e exames para que seu tratamento obtenha melhor resultado, por se tratar de doenças do tipo HIV e hepatite. Nesse sentido, visando atender aos anseios de nossa população, solicitação de novos vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Coloco a indicação em discussão e votação. Vereadora Luzia, seu voto e a sua consideração.
Meu voto é favorável, presidente. Como vem na justificativa, eu já falei, né? Nossos pacientes, desde que foi criado o município, nós dependemos da regional de Sinop. Desmembramos outro serviço para a regional de Colíder, onde o município hoje pertence, né, à CIB, e ficamos ainda dependente de Sinop através do CISREG, que é um sistema de regulação, né, hoje também digitalizado, e os pacientes ficam à mercê dessa fila para conseguir uma consulta. E a gente bem sabe que doenças virais, elas se proliferam muito rápido, né? E muitas vezes demora o atendimento, aí onde o paciente sofre mais os ataques do remédio, que poderia ter iniciado lá numa carga viral ainda baixa. E também, assim, dando qualidade de vida, né, para os pacientes, tirando esse paciente sempre da estrada, humanizando o serviço, hierarquizando o serviço, regionalizando como a lei do SUS prega. Então, isso eu acho que vai ser a contento. Sabemos que não é fácil, que são exames caros, né? Mas equipe nós já temos. Equipe multidisciplinar, né? O município já tem. Então, isso só vai custar mais uma enfermeira para cuidar desse programa e dar uma atenção mais especial aos nossos pacientes.
Ei, vereadora. Vereador Raul.
Também é uma indicação muito boa, acho que muito importante. E saúde, nós temos que dar, acho que a prioridade sim, para tudo que as pessoas, às vezes, que vêm sentindo extrema dificuldade, né, se tratando fora, e quando se pode se tratar aqui no nosso município, com certeza, isso aí vai ajudar muito o paciente e as pessoas. Sou favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Sim, presidente.
Vereador Ézio.
Sim, presidente.
Vereador Valdir.
Fala, presidente.
Vereador Cleito.
Eu só queria fazer uma colocação aqui também. É muito importante isso aí, presidente. E aí, no caso, o município vai ter que ter um médico infecto, né? No município daí? Vai ter que contratar outro médico para passar esses pacientes? Como é que é?
Os especialistas a gente pode ainda remanejar. Mas a equipe multidisciplinar, uma vez detectado, o próprio médico do serviço básico, ele tem a ação para poder executar esses tratamentos.
Aí, no caso, não precisa mais ir para a Sinop, faz tudo dentro do município.
Faz tudo dentro do município. Assim, é casos que tem alguns tipos de condições do paciente que daí tem que ir para o infecto, né? Uhum. Aí vai ter que contratar o infecto através de regional, ou, né? Mas, já que se fala em regionalização, a gente tem que estar puxando esse serviço de infecto para a nossa regional, que é co-líder também, né? O SAI dentro do município vai ser aquelas consultas de toda vez que você tem que ir para fazer uma receita, né?
Cada 90 dias, né?
Cada 90 dias está habilitado, o próprio médico do município pode expedir os documentos.
Ele não vai precisar mais do especialista. Sim. Um médico especialista. Qualquer Sim. outro médico pode
Qualquer outro dar médico a receita. Preparado, treinado, né? Porque também não é uma equipe comum, né? Os médicos vão ter que fazer os cursos, os treinamentos, né? Pra, uhum. Até o sistema são interligados, né? Porque o mais difícil é treinar essa profissional para digitalizar esse sistema. Mas como eu acho assim, nós temos que parar de fazer o que hoje o nosso município está, porque está simplesmente um postão. Não tem mais programas habilitados, programas implantados, né? Então isso é uma implantação de muita validade para os nossos municípios.
O importante é que os pacientes do nosso município não vai precisar mais ir para a Sinop para passar pelo site Sinop. Faz tudo dentro do município daí, né?
Com certeza.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Indicação número 18/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura da indicação número 19/2021.
Indicação número 19/2021. O excelentíssimo presidente Ademir Dias da Silva, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, Determina que após a liberação do soberano plenário, se envie ofício ao Sr. Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor de obras competentes que ampliem os estacionamentos localizados no canteiro da Avenida Brasil e da outras providências. Justificativa. Considerando que a Avenida Brasil, apenas alguns comércios têm um estacionamento no canteiro central em frente aos seus estabelecimentos, e para dar mais acessibilidade aos motoristas que frequentam os demais estabelecimentos, faz necessário esse prolongamento dos estacionamentos, alcançando toda a Avenida Brasil, dando mais possibilidade de vagas. Deste modo, visando atender os anseios de nossa população, solicita a atenção do Poder Executivo Municipal no intuito de realizar a ampliação do estacionamento da Avenida, localizado no canteiro central.
Essa indicação, né, mas na verdade, você já devia ter feito já, né? Na época, quando foi construída essa Avenida Brasil, devido não ter muitos comércios, né? Então foi feito só em frente a alguns comércios, em frente de algumas casas também, que era priorizada, né? Porque senão teria que ter feito na casa de todos, né? Então, estacionamento tinha lugar que não tinha comércio, mas tinha casa. Mas eles foram lá e fizeram um estacionamentinho pequenininho lá para priorizar, né? As casas que estavam ali. Então eu acho que agora está na hora de nós organizar e fazer esse estacionamento aí, adequar ele de fora a fora nessa avenida aí. Eu acho que agora já tá precisando, né? E nós estamos pregando aí que nós não temos marcação com ninguém, né? Que nós vamos fazer uma administração transparente, né? Então vamos adequar aí então e beneficiar a população do modo em geral. O seu voto, dona Luzia?
Favorável, presidente.
Seu voto, Raul Batistello.
Sim, antes de dar meu voto, também uma indicação muito boa, com certeza também. E melhorar, né, sempre na avenida, aí com certeza o prefeito Paulinho, aí com a equipe de transporte, ali para fazer de obras, né? E com certeza melhorar mais o estacionamento na avenida, né? Que nem o presidente falou, tem alguns lugares que tem, nos comércios, algumas casas, poucas. E dá para fazer na avenida toda, né? Com certeza vai ficar muito bom para todo mundo, para a nossa cidade. Sou favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Antes de dar meu voto, presidente, fazer uma colocação, que isso aí, o tráfego de veículos no nosso município vem aumentando bastante, né? Isso é de suma importância, sim. E também, aproveitando o gancho aí, existe aquele buraco lá em frente a Rio Móveis, lá perto do Sicred ali, também que faça um reparo naquele buraco ali, que já vem muitas pessoas vêm cobrando a gente também, né? Então, que não se faça só o estacionamento, mas também um reparo nas ruas que estão esburacadas também, né?
Com certeza, vereador.
Meu voto é favorável.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Indicação número 19/2021, aprovada por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 20/2021.
Indicação número 20/2021. Os excelentíssimos vereadores Raul Batistello e Marcelo Pimenta, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174, Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após a deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao Sr. Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor de obras competente que tome providências para a implantação de microbacias às margens das estradas vicinais deste município e da outras providências. Justificativa. Com a implantação dessas microbacias às margens das estradas vicinais, para a capacitação das águas das chuvas, evitará o assoreamento dos rios e também a degradação das estradas. Ressalta-se ainda que uma grande parcela da população de Nova Santa Helena reside na zona rural, necessitando assim de boas condições de tráfego nas estradas vicinais, bem como a escoação da produção agrícola e pecuária, tornando-se fundamental a implantação de microbacias de capacitação. Nesse sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Vereador Marcelo. Seu voto e...
Antes de dar meu voto, presidente, assim, já tinha comentado com o Raul antes, né? Sim, isso é de grande valia para o município. Isso aí vai fazer com que nossas estradas se mantenham em melhores condições de uso por mais tempo. Porque construindo essas micro bacias às margens das estradas, as águas da chuva não vão estar correndo nas estradas, e sim vão para a captação de água e dali terá um destino para outros lugares, né? Com isso, também se evita o assoreamento dos rios. Então, eu vejo isso como uma grande valia para o nosso município. Meu voto é favorável.
Vereador Raul.
Também, senhor presidente, novos vereadores, sindicação em conjunto com o vereador Marcelo. Essa micro-bacia, que nem eu falei antes, ela antigamente, né, no começo, quando Nova Santa Helena era distrito, e Itaúba comandava Nova Santa Helena, né? E aqui também, então, foi feito esse projeto dessas micro-bacias. Ainda se encontra, essa micro-bacia se encontra só, talvez, só dar uma limpada, né? Alguns lugares, alguns tem que fazer de novo, né, vereador Marcelo? Então, e com certeza, erosão nas estradas, insolação dos rios, então é muito preocupante. E tem muito, hoje, que aumentou muitas lavouras no nosso município. Lavouras, onde tinha pasto, tem lavoura, e essa água ninguém quer que tira, joga para dentro da lavoura do cara. E claro, o cara está certo. Então, acho que as micro-bacias vão vir em grande alcance, que essa água ali você faz um quebra-mola, né, meio manso, e essa água se desvia na propriedade da pessoa, né, onde tem aqueles caminhões, onde necessita fazer, onde precisa fazer. Com certeza a água vai ficar parada e alojada, né, nesse pocinho, ela não vai ficar correndo, não vai trazendo transtorno para ninguém. E eu acho que é muito importante, quando na seca, né, agora está chovendo muito, mas na seca acho que com certeza o prefeito Paulinho vai fazer esse trabalho, que é muito importante para o município. O meu voto é favorável.
Correto, vereador. Vocês comentando aí, eu estou analisando aqui, né? Eu já estou há 20 anos na Secretaria de Obras. Realmente foi feito isso aí, naquela época fazia. Naquela época as pessoas pediam, as pessoas imploravam para o município lá fazer uma bacia seca, um trem lá para tirar a erosão. Hoje, infelizmente, você vai lá, 90% dos lavoureiros vai em top. Hoje tem até fazendeiro, que é pecuária, ele tem a cara de pau de tirar água de dentro do pardeiro e jogar para dentro da estrada. Essa que é a realidade. Então, nós tínhamos que ter uma lei, um projeto mais firme, além de não ser, apesar que a indicação é excelente, tem que ser assim mesmo, para a gente conservar a nossa estrada, mas nós tínhamos que ter um trem mais rígido, para nós realmente conseguir. Porque nós já cansamos de fazer um desaguador, outras vezes a pessoa não deixa a gente entrar dentro da propriedade para limpar esse desaguador, essa bacia seca. Então, quer dizer, muitos... realmente vai aceitar, Marcelo, essa agrobacia, que você sabe que tem muitas pessoas que pedem. Já que você está vendo a indicação, é porque alguém já te pediu. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Se tem 10 pessoas pedindo, tem 90 tirando e jogando para dentro da estrada para prejudicar as estradas nossas, infelizmente. O lavoureiro mesmo, ele é danado. É o que mais necessita de uma estrada boa, é o lavoureiro. E vou dizer uma coisa para você, cara. É de cada... 10, 90 jogar água para dentro da estrada, não quer que você faça nenhum desaguador dentro da propriedade dele. E muitos da planta lavoura dentro da estrada. Que nem está ali na fazenda Cruzeiro, ali, não sei se vocês passaram ali. O cara foi lá e invadiu todinho o limite. Não é só o limite de estrada, não. Ele plantou, foi dentro da estrada. Tem lugar ali que não dá 5 metros a estrada ali dentro da fazenda Cruzeiro. Então, isso que. Como que você vai conseguir conservar uma estrada? Se o danadinho do lavoureiro está plantando a lavoura dentro da estrada.
Presidente, só para dar uma reforçada nas suas conversas, que eu concordo com você também, mas se não dá certa indicação, se precisar, né, fazer um projeto de lei para essas coisas, que com certeza essas micro-bacias é de suma importância, né? Porque as estradas você não tem para onde jogar água, não tem as estradas, a água vai correndo nas estradas todinho, acaba com as estradas. Não tem aí, não adianta xingar o prefeito, xingar vereadores, xingar o chefe de transporte, que senão não consegue ter uma estrada boa. Então, com certeza, vai ter que chegar isso aí e até ter os confrontantes das margens, né, da estrada. Tem gente que tem a estrada muito, está muito, muito pertinho da estrada, e começar a fazer aquele espaço, né, para ter aquele espaço que possa se fazer para ter, um grande retorno. É isso aí, presidente.
Ok, vereador. Seu voto, vereadora Luzia?
Meu voto é favorável, mas penso igual você, meu presidente, porque na gestão do ROC a gente via o quanto a gente sofria para abrir só o desaguador, que a população é resistente. Mas eu acho que é necessário para ter umas boas estradas, né? E vamos trabalhar que a conscientização de todos, né, que aceitam pela melhoria de uma estrada boa e eficaz.
Vereador Ézio.
Presidente, está no mesmo assunto das estradas. Eu quero aqui falar o que eu falei no início, na palavra livre. Quando eu falei em ponto crítico, eu falei aquele ponto que é agora nós estamos vivendo momentos de emergência. Aquele ponto que pode virar um atoleiro, o ponto que tem uma erosão assim que o carro nenhum passa, dentro da nossa cidade nós temos isso. Então, talvez trabalhar de outra forma ali para melhorar isso, né? Não é. Os pontos ruins da nossas estradas estão em todo o município mesmo, mas tem pontos que ficam impossibilitados de trafegar, como é a questão que a gente já cobrou no Keno, algumas passagens de água, onde tem que ser trabalhado. Meu voto é favorável.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Queria também deixar uma colocação aqui. A gente acompanha há muito tempo aqui no nosso município essa questão de estrada, de microbacias. Realmente, a microbacia é necessária para o assoreamento dos rios. Mas a questão das estradas, eu acho que para resolver mesmo teria que levantar as estradas, nem é tanto microbacias. Microbacias sim ia servir lá na beirinha dos rios. Mas se fosse uma estrada levantada, a água não ia descer com tanta velocidade. Pois ela já sai da estrada, já sai nos diques que é feito quando se levanta as estradas. Mas é uma indicação muito boa, mas eu acho muito difícil de ser implantada em todo o município, porque nós temos aí quase 1.000 quilômetros de malha de estradas vicinais municipais. E para levantar todas também, eu acho quase impossível. Teria que ser feito um levantamento nos pontos mais crítico que dá alagamentos, mas eu acredito que isso aí não faz um ano, como o presidente já disse, está todo mapeado, isso eu já sei, e vai ser demorado. Mas meu voto é favorável à indicação.
Vereador Cleito.
É uma excelência, presidente, uma indicação muito boa, e igual o vereador fez, o Raul e o Marcelo, e é onde que vai fazer essas bacias. Mas o que eu entendi na colocação dessa indicação é mais para pessoas que mexem com gado, ou é na estrada do município.
Essa seria naqueles pontos mais onde dá mais erosão, nas estradas, né? Não em toda ela, mas pelo menos naqueles pontos mais críticos, aonde dá a erosão nas estradas, que a água não tem para onde sair, ela pega na estrada e some lá para baixo. Uhum. Né? Então seria nesses pontos. Né? Não importa se é na pecuária ou na lavoura, nesses pontos mais críticos.
Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Dá meu voto. Boa indicação dos vereadores, né, que evita, né? Evita a erosão, evita nos corgos, assoreamento também. E para conservação das estradas também, né? Tem umas estradas de maior qualidade, porque conserva melhor essa água não correr dentro das estradas. Mas daí a gente vai ver, né, a conscientização do povo também, porque igual alguns vereadores comentou aqui, né? Muita resistência em parte de alguns situantes e proprietário, mas a conscientização do povo para ter uma estrada de qualidade tem que ter esse serviço, né, para conservação e o bem de todos, né, mas depende da conscientização da população. Meu voto favorável.
Ok, vereador.
Indicação número 20/2021, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida e discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Lei. Quero aqui agradecer mais uma vez as pessoas que estão em casa aí nos assistindo. Desejar a todos uma ótima noite e que fiquem com Deus e que esse coronavírus aí saia logo das nossas vidas. E agradecer a Deus aí, pedir oração aí para essas pessoas aí que estão enfermos aí, infectados com esse coronavírus. Boa noite a todos, muito obrigado. Você viu que eu pulei um pedaço de hoje?